Santo André. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. E agora deixando aqui os estúdios, o Leandro Lopes com o programa. Leandro Lopes, um abraço para ele, belo programa. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa pelos telefones 4435-9020, 997-666-555, para você fazer as chamadas ou mandar mensagens via SMS e WhatsApp, 997-666-555. Pode mandar e-mail para a gente também, programa sbn@gmail.com. Por carta, se você preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova e curte a página, compartilha, manda, faz o seu post, manda uma mensagem para a gente aqui. Daqui a pouquinho entram as imagens do Facebook Live. Você entra no Facebook da Rádio ABC e lá você curte a nossa imagem aqui do estúdio ao vivo em tempo real. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Todos aqueles que estão fora de São Paulo ou mesmo em outros locais podem nos ouvir pela internet. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita no inverno brasileiro, temos aí uma chuvazinha aí para nos ajudar também, mas São Paulo previsões de 11 a 16 graus. A equipe Apóstolos lá na mesa de som, o Mano Din, que está sucedendo aí, o Luiz Carlos que está deixando aqui e vai descansar agora, né, Luiz? Mano Din pilotando os botões mágicos. Nos telefones e no apoio, o nosso amigo Gabriel e também o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Bom, nós estamos aqui recebendo hoje com muito carinho a nossa companheira Lourdes Possato, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Irmão Pedro de São Bernardo do Campo e também do Centro Espírita Obreiros da Caridade de Santo André. A Lourdes já está com a gente para falar da importância do equilíbrio emocional. Esse é o nosso tema de hoje. Bom dia, Lourdes. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Obrigada. É um prazer.
Nós é que estamos felizes com você aqui para falar desse tema tão importante, né? A importância do equilíbrio emocional. Vamos hoje dedicar o programa para a gente entender um pouquinho a respeito do equilíbrio emocional, como buscar o equilíbrio emocional, como ter controle das nossas emoções, né, das nossas percepções aí. Muito bem, Lourdes, a gente começa perguntando para você como é que a gente pode definir o que são as emoções. Existem emoções boas, emoções ruins?
Emoções, de uma maneira geral, é tudo o que a gente sente. E é impossível, impossível mesmo, nós não sentirmos. Por quê? Porque a gente pensa, tá? Então, todos os nossos pensamentos geram emoções. E uma coisa muito importante dentro já do equilíbrio emocional é a gente entender que o que nós pensamos passa para o corpo. É como se houvesse assim um mecanismo no nosso cérebro, né? O cérebro registra o que a gente está pensando intensamente. Então, às vezes, um pensamento, uma linha de pensamentos mais catastróficos, mais amedrontadores, vão gerar uma aflição dentro da pessoa, vão gerar uma emoção negativa. Então, eu costumo dizer que as emoções estão ligadas a essa maneira de pensar, estão ligadas às crenças que nós mantemos dentro da nossa vida, e elas regem realmente o que nós sentimos. Uhum. Então, as emoções ruins ou boas, não é um problema, né? O importante é como a gente lida com isso. Porque, como eu dei o exemplo, um processo de aflição é resultado de uma linha de pensamento catastrófico. Então, se eu mudo isso, se eu compreendo, aquela emoção que era de aflição ruim vai ser transformada numa emoção melhor. Uhum. Então, eu acho que esse é o ponto importante que a gente precisa entender de cara. O que nós pensamos tem toda a importância.
Marinho, a gente sabe, a doutrina espírita nos ensina que o pensamento, ele vem do espírito, né? E o sentimento vem da pessoa, da sua constituição perispiritual, etc. tal. Como o espírito nos influencia nos pensamentos, nós também temos ação sobre o nosso pensamento. Nós podemos transformá-lo ou não, trazê-lo para emoções do nosso corpo, etc. tal. Então, o homem tem ação também, o espírito manda o pensamento para a gente, mas nós podemos administrá-lo, trabalhar com ele da forma como melhor nos convier, não é isso?
É, Toribio, eu penso que, como nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, a filosofia espírita, da maneira em geral, nós somos um ser integral. Uhum. Corpo e espírito fazem um único ser, vamos assim dizer, uhum, com a característica de que nós podemos um dia perder o envoltório físico e sermos apenas espírito. Mas enquanto estamos encarnados, enquanto estamos juntos, nós somos um ser só, somos uma questão integral. Então não é como se fosse um painel de controle que nós, como corpo, apertamos alguns botões e controlamos o espírito que está do outro lado. Nós somos uma coisa só. Portanto, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de pensarmos, é praticamente um exercício de educação. É uma autoeducação, vamos assim dizer. Nós não conseguimos separar essas coisas e dizer que eu vou comandar o meu pensamento como se fosse uma entidade terceira à parte da gente. Não, nós somos, como reforçando aqui, uma coisa só. E o tema de hoje, conforme a nossa convidada, a dona Lourdes, colocou, exige um controle, exige uma educação, exige um processo de autodisciplina para que nós não deixemos os nossos pensamentos nos perturbar. Com certeza, ao transcorrer do programa, nós vamos aprofundar isso.
Muito bem, são 8 horas e 7 minutos. Quero avisar você que está nos acompanhando que nós já estamos com as imagens aqui no estúdio no Facebook Live. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelas câmeras aqui da BC, nós já estamos no Facebook Live. Essa aqui é a Lourdes Possato, você que está nos acompanhando, que está falando hoje para a gente sobre a importância do equilíbrio emocional. Esse é o nosso tema de hoje. E você que está aí nos acompanhando, vendo aqui as imagens do estúdio, compartilhe a nossa imagem aí, curte a nossa página, entre em contato com a gente, manda sua mensagem, você acessa o Facebook Rádio ABC. Muito bem, ô Lourdes, a gente tem aí, durante o nosso dia a dia, na nossa convivência social, a nossa convivência familiar, a nossa convivência profissional, durante a nossa vida diária, cotidiana, nós temos aí sentimentos como ódio, ciúmes, mágoa, né? Sentimentos, vamos chamar assim, que não são nobres, né? Que consequências esses sentimentos podem gerar em nós?
Eu acho que a gente precisa trazer aqui a palavrinha ego, né? Esses sentimentos, eles são muito do ego, né? Da uhum. nossa personalidade, mas não fazem parte daquela natureza mais da alma, né? Aquela parte mais perfeitinha, mais bonita que a gente tem, a centelha uhum. divina dentro da gente. E eu penso, dentro de uma análise até que os espíritos corroboram, como a irmã Sidufo, por exemplo, coloca que todas as nossas emoções têm uma mensagem. Então, o ciúme, por exemplo, se a gente for analisar, tanto do ponto de vista emocional como espiritual, significa uma grande insegurança, né? Uhum. A pessoa não está de posse dela. Ela não sabe quem é ela, na realidade. Então, ela meio que, às vezes, se apega ao outro com um sentimento de posse, assim, absurdo, também por uma dependência emocional, como se ela não soubesse se apoiar, se sustentar. Então, vem aí o ciúme, vem a inveja, por exemplo, quer dizer, eu quero ter o que o outro tem. Então, aí eu sempre, particularmente, coloco, A inveja, de repente, pode ser uma inveja até produtiva, se ela olha para o outro e diz, nossa, mas o que é que ele fez para estar onde ele está? Ah, eu também vou fazer. Então, ele se espelha no outro, isso é bom, não é? Agora, aquela inveja julgadora, que diz, não, ele não merece. Onde já se viu alguém como ele, ter o que ele tem? Então, essa inveja julgadora recai justamente no que o Evangelho diz que não é para fazer, né? Eu estou julgando, eu estou querendo botar uma justiça que é da minha cabeça. Então, as emoções vão trazer, de novo, aqueles sentimentos ruins para que nós possamos olhá-los e corrigi-los.
Agora, quando você diz a pessoa não se conhece, etc., mas há uma busca de um autoconhecimento.
Nem
o espírito,
todos fazem
o espírito
isso.
Precisa buscar o seu autoconhecimento, não precisa?
Esse é o ponto da evolução.
Uhum.
Quer dizer, se todos nós fizéssemos isso, o mundo já estava diferente, né?
A gente já estava. Seria uma busca interessante.
Naquele ponto,
né,
da regeneração. Mas nem todos fazem. Eu percebo assim que às vezes existe uma acomodação muito grande,
uhum,
não é? Vou pegar um caso. Às vezes uma pessoa está num processo de depressão que foi criado por ela mesma. E é muito interessante, às vezes, ficar doente, porque todo mundo dá atenção, todo mundo coloca a pessoa ali naquele ponto da berlinda, não, o que você precisa, eu vou fazer para você e tal. Então, de novo, se aquela pessoa já tiver uma índole comodista, ela vai continuar lá, ela não vai nem ter interesse em melhorar.
Uhum.
Né? Eu percebo isso no consultório. Muitas pessoas vão buscar terapia, mas elas não estão prontas para fazer a parte delas.
Uhum.
Então, eu tenho a proposta, olha, você tem isso, ou você vai fazer tal tarefa, você vai se observar. E ela diz, ah, mas isso é tão chato, isso é tão difícil. Quer dizer, no fundo, ela mesma não está pronta ainda para aquela mudança, para aquela reforma. Não é? Isso, lamentavelmente ou não, porque é muito da pessoa, é livre-arbítrio.
Muito bem, 8 horas e 11 minutos. Hélio, quando a gente fala dessas emoções que não são nobres, aí, esses sentimentos de ódio, de mágoa, rancor, né? A falta de perdão, a tristeza, essas coisas podem somatizarem e virarem aí doenças, não podem, Hélio? Não podem afetar a pessoa fisicamente?
Como já foi dito aqui pelo Mário e pela Lourdes, nós somos um ser integral, né? O que acontece de um lado reflete no outro, né? E tanto de dentro para fora como de fora para dentro, né? Então nós temos as invasões microbianas, que são, segundo o Emmanuel, cerca de 15% das doenças são invasões microbianas, vêm de fora para dentro. Mas 85% vêm de dentro para fora. Elas vêm de dentro para fora, elas vêm dos sentimentos que se passam para o corpo e se transformam. E se transformam naquilo que a gente se faz, começa a fazer doenças. Né? E essas doenças têm origem nos sentimentos.
Uhum.
Né? E esses sentimentos, cada um dos sentimentos, ele dá origem a um tipo de sintoma no corpo físico, das mais variadas espécies, e que às vezes o próprio remédio em si, esse remédio ele ajuda, ele é fundamental, o remédio para o corpo físico é fundamental. Ele cuida do corpo físico, mas ele não consegue cuidar do sentimento, né? do ser, do espírito, né? que habita aquele corpo. E aí a doença continua, torna-se com essas doenças crônicas que nós conhecemos aí, né?
Da necessidade dessa abordagem holística, né?
Uhum.
Mente, corpo e espírito, né? E são os sentimentos corrosivos, eles vão gerar doença.
Isso ajuda, inclusive, a compreender as emoções, né? Quando você parte de um princípio holístico,
sim,
né?
Sim, sim.
Mário, você queria fazer um comentário?
Eu queria pegar um gancho numa parte da fala da dona... Permite chamar de Lourdes, de você, não é, Lourdes? Quando ela disse que a pessoa ainda não está pronta, né? Muito interessante tudo que ela colocou, mas esse ponto em particular merece a gente trabalhar um pouquinho mais, porque quando a gente fala que a pessoa não está pronta, é porque ela está em processo de se aprontar. Ela está em processo de alguma transformação, que nós na filosofia espírita entendemos como processo de evolução. Né? Então, nós temos uma questão de maturidade da alma, de maturidade do espírito aí, né? Para que nós possamos, em algum momento, exercer total controle. Eu gostaria de pedir a Lourdes que nos falasse um pouquinho mais sobre essa questão de como que o controle emocional se relaciona com a evolução da pessoa, né? Com relação à maturidade de alma, né?
Tá. Eu não colocaria a palavra controle, por incrível que pareça. eu acho que a gente precisa aprender a dominar as nossas emoções, porque nós sentimos, né? Então eu penso que tudo que está na nossa natureza, nós sentimos e nós precisamos elaborar. Então vamos pegar o exemplo da raiva. A raiva é um sentimento pernicioso, raiva, rancor, mágoa, tem o mesmo fundo, tá? Ressentimento, tudo igual. Na psicologia, a gente entende o seguinte, que quando eu estou com muita raiva, eu estou com muita culpa, né? Então, olha que interessante, é como, por exemplo, eu estou com muita raiva de você, porque você não atendeu a minha expectativa. E eu fico ruminando, mas ele é terrível, ele devia ter feito, porque ele não fez. Na hora que eu falo, ele não fez, lá dentro de mim, uma outra parte minha, subliminar, está aqui pensando, por que será que ele não fez? O que, que eu fiz de errado para ele não fazer? Nossa, qual é o meu erro? Eu devo ser uma pessoa terrível. Então, veja, aquele sentimento de insegurança, de autoestima baixa, ela traz a raiva. Então, a raiva não é bem do outro, é a raiva da gente, né? Quando tem um mecanismo perfeccionista muito grande, autoexigente, e a pessoa se corrói porque ela se acha uma coisa ruim. E isso é terrível, porque vai contra o próprio processo de bem que ela é. Nós somos uma coisa boa, né? Deus aposta muito na gente, os espíritos, porque nós temos um processo de evolução, nós vamos chegar num processo de angelitude, que então tem uma essência legal ali dentro. Mas a pessoa desvaloriza. Ela se corrói porque ela se acha uma coisa ruim. Uhum. Então, nesse momento, ela está trabalhando contra ela mesma, tá? Isso aqui que eu acho que entra o não estar pronto, no sentido de às vezes não ter a vontade consciente de assumir essa responsabilidade. E enquanto o sujeito não assume a responsabilidade, ele não vai fazer a parte dele, porque ele sempre vai partir do ponto que ele é vítima. Então aquela pessoa que se conscientizou de que ela está com raiva dela e ela só precisa corrigir essa linha perfeccionista, autoexigente dela, às vezes é autoexigente demais, como se ela se cobrasse ser uma máquina que nunca falha. Se ela está pronta para rever isso, eu acho isso bom. Agora, se ela continua no vitimismo do tipo assim, ah, mas não é bem assim, ele é o problema, então ela vai continuar batendo na tecla do vitimismo, não é? E não adianta, a queixa dela vai ser sempre do tipo, ninguém me ajuda, eu sou o pior caso do centro, e aí vai.
E aí vai. 8h17. Fernando, deixa eu questionar você a respeito dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus, eles viveram durante um período com Jesus, né, ouvindo, aprendendo, etc., e depois tiveram que caminhar sozinhos. E aí foi uma pressão violenta em cima deles, né? Eles tiveram que conviver com pressões, etc. Mas eles mantinham uma linha de equilíbrio, isso que é interessante. Como é que eles conseguiam manter uma linha de equilíbrio com tanta pressão que eles receberam em cima deles depois que Jesus havia deixado eles aqui no ambiente físico apenas, né? Porque Jesus nunca foi embora, né?
Mas houve uma preparação. No período que Jesus estava com eles, constantemente havia um ensinamento, uma orientação, para que eles pudessem caminhar com as próprias pernas. Então Jesus estava preparando esses discípulos para que a imagem, a ideologia do cristianismo fosse divulgada. A questão de estar pronto ou não é muito interessante quando Paulo, na verdade era Saulo, a denominação, está em busca de Ananias, chegando a Damasco, aí ele se defronta com a realidade. Jesus aparece para ele, tem uma visão, e nesse momento ele fica pronto. Na verdade, ele estava buscando, só que a forma que ele compreendia estava equivocada. Quando ele se defronta com Jesus, ele vira e só pergunta assim, mestre, o que queres que eu faça? Então ele foi se aprontando, como o Marinho falou. Quando ele se deparou com a realidade, então ele falou, pô, eu vou ser um outro homem. Isso nem sempre é fácil com a gente, uma mudança completa. E Deus sabe da nossa limitação, então ele vai o quê? Aguardando a nossa transformação gradual. A cada ponto. Na verdade, nós encarnados, ninguém está pronto completamente.
Mas nós estamos nos preparando por estarmos aqui, não é?
Justamente. E aí acontece, só pegando esse gancho, que de repente em uma área eu já consegui me aprontar. De repente na questão profissional. Mas eu tenho uma dificuldade ainda, que eu não estou pronto para lidar na família. Então, cada um de nós se apronta em algumas áreas. Como não é possível em uma única vida se aprontar em em tudo, por isso a necessidade da reencarnação.
8:19, Lourdes, você falou agora há pouco, você citou a Irmãs do Fogo agora há pouco. Irmãs do Fogo foi um espírito que ajudou Kardec na codificação da doutrina espírita, né? Como é que os espíritos trabalham isso? A espiritualidade tem uma ação sobre a gente, não tem uma ação sobre a gente? A espiritualidade tenta nos ajudar, tenta falar com a gente.
De todas as formas.
Como é que a espiritualidade age sobre a gente, hein?
Puxa, mandando vibrações positivas, nos orientando, né? O nosso guardião está sempre ali, inspirando. Às vezes não, na maioria das vezes é a gente que está fechado, né? A gente se fecha por mecanismos egóicos, por conta dessas emoções negativas, quer dizer, o sujeito emperra, ele empaca numa emoção e ele fica ali, batendo naquela mesma tecla. E os espíritos estão, às vezes, tão do lado da pessoa e estão mesmo, né, dando aquele apoio, dando aquele auxílio, inspirando uma ideia bacana, e a pessoa está fechada, ela cismou, é o que a gente fala. A reforma íntima, nesse ponto que a irmã se fala, é justamente de tentar entender esses mecanismos para que a gente crie uma abertura para recebermos essas orientações. Porque a espiritualidade, se tem uma coisa que ela faz, é amparar sempre. Uhum. A pessoa que às vezes duvida disso, né?
Clarissa, os espíritos podem dominar a gente, se a gente quiser, nas nossas emoções?
Turíbio, nós atraímos ou repelimos aqueles no qual nós temos sintonia. Então, se nós tivermos sintonia com aqueles que buscam nos prejudicar, buscam causar algumas situações inoportunas, podemos sim, às vezes, ser influenciados. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec responde que somos muito mais influenciados do que nós imaginamos.
Sim, pelas nossas vibrações, né?
Exatamente. Daí a importância do nosso controle emocional também, para evitar que podemos nos sintonizar com aqueles que podem nos prejudicar. Tem uma pergunta de um ouvinte, eu queria fazer para a Lourdes, é bastante interessante. Ela pergunta, uma ouvinte que não quis se identificar, né? E a pergunta é: se recebe uma ofensa, quando a gente recebe uma ofensa e não retruca, mas a gente guarda aquilo, nós estamos corretos? Devemos guardar isso com a gente? É isso,
é absoluto. O problema é justamente esse. Por que nós nos ofendemos? Porque nós somos ofendíveis, né? Como a gente fala. Mas eu me ofendo porque eu pego aquilo como verdade. Eu nunca dou importância em alguma coisa externa se não tiver uma ressonância interna. Então, por exemplo, se alguém chega e diz: nossa, como você é bagunçado. Se aquela pessoa não é bagunçada, ela é uma pessoa organizada, ela tem completa consciência disso, ela diz: nossa, como ele está tão equivocado, eu não vou me ofender com isso, tá? Então, ela ouve, ela trabalha isso, ela solta. Mas aquela pessoa que já tem dentro dela uma crítica de: nossa, você é bagunçado, ela pega e ela fica ruminando dentro daquilo que eu falei. Como que o fulano fala uma coisa dessa? Porque ele não deveria fazer uma coisa dessa comigo, mas ela está com raiva dela. Até porque aí entra num mecanismo do medo de não ser aceito. Se o outro me critica, eu corro altamente o risco de não ser aceito pelo outro. O que vai ser de mim?
Certo. O Lourdes, posso fazer uma pergunta aqui desafiadora para você?
Por favor.
Quer dizer que tudo aquilo que minha mulher fala para mim, que eu não gosto, é porque é verdade que ela fala?
De duas, uma. Ou você se cobra o que ela está falando, no sentido de: é minha verdade também, encontrou ressonância dentro. Ou é uma cobrança no sentido de agradá-la e ter medo de que, se eu não agradar, eu vou ser abandonado. Isso é um mecanismo infantil nosso, tá? Da nossa infância. É o medo do abandono, o mecanismo de morte que a gente fala na psicologia. Mas, normalmente, de novo, o que alguém fala é sempre um comentário. Na hora que eu entendo como crítica ou cobrança, é porque eu tá aqui dentro de mim. É uma ressonância. Eu peguei.
Lourdes,
eu não pegaria.
Que você comentasse um pouco sobre engolir sapo. Muitas vezes a gente fala, se a gente engole sapo, faz mal. Fica com aquilo guardado ali dentro. E a gente, quando nós somos desafiados, a gente acaba respondendo automaticamente. Acabamos ofendendo o outro. Porque parece que guardar faz mal, fica ali dentro.
Veja,
poderia comentar
a diferença está na reação, tá? Quer dizer, uma pessoa reativa é essa que vai ficar brigando o tempo todo. Ela não deixa passar nada. Não, eu não deixo passar nada, eu falo mesmo. Quer dizer, depende. Às vezes você está falando bobagem, você está só se defendendo, você está mostrando a sua insegurança. É péssimo isso. Então, eu acho que reação sempre é ruim. O ideal é agir. Então, o que é agir? É falar o que se sente. Quantas vezes é muito importante colocar limites para o filho, por exemplo, para o adolescente, às vezes até para o cônjuge, do tipo, eu me senti mal com a sua ação, ou eu não gostei, olha, a partir de hoje eu não vou admitir mais isso. Então, quer dizer, falar o que eu sinto, dar o feedback, porque o outro também não é obrigado a saber o que eu penso se eu não falar, né? Então, isso é muito bom. Agora, o engolir sapo no sentido de eu não posso deixar passar nada, é puro orgulho, é descontrole.
8h24, Clarissa, aproveita e dá uma geral pra gente. Como é que nós estamos nas redes sociais, aliás, hein? Quero agradecer muito você que está na nossa audiência. Nós estamos tendo contatos de outros países aí também, né, Clarissa? Como é que é essa história? Conta pra gente.
É, tem um ouvinte nosso de Portugal, também de algumas regiões aqui do Brasil, outras cidades. Manda um abraço a todos esses ouvintes que sempre estão conectados conosco, né? Na manhã de hoje, nós, quem já passou lá para dar um alô, um bom dia, foi o Eros Marqueto, Adelina Meneghetti, Ricardo Neto, Gustavo Ferriani, Luiz Carlos de Menes e Donizeta Basílio. Convidar todos a enviar suas perguntas sobre esse tema tão interessante, né, Turíbio?
É, e lembrar também que na maioria das vezes os ouvintes entram lá na página do Facebook Live e fazem lá o post e deixam comentários, e nem sempre é possível falar todos os comentários aqui, mas nessa, vamos chamar assim, o Semana Boa Nova paralelo, né, vai acontecendo na rede social. Então você que está nos acompanhando pelo live, né, você pode deixar o seu post, deixa lá o seu comentário também, na medida do possível a Clarissa vai respondendo, mas nem sempre ela consegue responder a todos, né.
Nem todos se comunicam, enquanto a gente pela rua e fala, né, olha, eu estou te ouvindo, eu ouvi o programa. O Oswaldo de Anjo, o Papai Noel Landão, lá do Aramaçã, um monte de gente, né?
Papai Noel sempre na nossa audiência,
sempre,
né?
Sempre. O Oswaldo de Anjo também, né? Lá no México tem gente nos ouvindo,
no,
né?
México,
no
também.
No México tem nos ouvindo todos os sábados, então. E na Espanha.
Na Espanha,
né? Lá em Torre Vieja, né?
Muito bom.
Então o pessoal tá, nós estamos aí. E as pessoas nos falam por telefone, ah, eu vi tua coisa, tá? Puxa vida, então. Vou agradecer a todos, né?
8h26, você liga para cá também, participa, 44-35-9020, se você preferir, liga no nosso celular 997-666-555. Nesse telefone celular, você, além de ligar, você pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa lá na nossa página no Facebook, /SemeandoAboaNova, e curte a página, faz o seu post. Ou vá lá no Facebook Live Rádio ABC e lá você pode assistir a imagem aqui do estúdio e também mandar a sua mensagem, fazer o seu post. Lourdes Possato é a nossa convidada de hoje aqui. Lourdes, a gente tem aqui um momento no programa em que a gente pede para o convidado ou a convidada que diga uma palavra, uma só palavra, que esteja em sintonia com o tema de hoje. E depois, lá no final do programa, a gente pede para o convidado ou a convidada discorrer um pouquinho sobre essa palavra. Por que que ele escolheu ou ela escolheu essa palavra? Se a gente perguntasse para você a respeito do tema de hoje, né, a respeito das nossas emoções, a importância do equilíbrio emocional, qual é a palavra que você associaria diretamente a essa questão do equilíbrio emocional?
Paz.
Paz. Depois você explica para a gente por que a palavra paz está religada diretamente à questão do equilíbrio emocional.
Hélio, eu queria fazer uma pergunta para Lourdes, né? Uma provocação sempre para que a gente possa levantar o tema, porque a emoção ela vem de mover, né? Você é movido de fora para dentro, né? Quer dizer, nós somos movidos, você vem lá, você é movido, veio de lá, você movimentou. E as pessoas se culpam muito porque quando elas são movidas, vem uma notícia aqui, por exemplo, para dois irmãos, né? Uma família. Ah, o tio Francisco faleceu, né? Ou morreu, ou se encarnou. Aí um deles, que estava de olho na herança, pode ficar feliz, né? Puxa vida, o tio morreu. Que legal, né? O outro que gostava muito do tio, né? Da companhia. Ele fala, puxa vida, eu agora, o tio morreu, pelo amor de Deus. Então, ele controla, né? Então, então, aí as pessoas vêm a culpa, porque as pessoas se sentem bem com qualquer emoção, que o outro se sente mal, né? A notícia é a mesma, né? Foi movido pelo mesmo fato, né?
Deixa eu só explicar uma coisinha. Na psicologia, sempre teve uma briga muito séria sobre se nós somos produto do meio ou se a gente já traz uma natureza. Aí eu acho assim absurdo que a gente seja só um produto do meio. Então fizemos algumas pesquisas em famílias, trigêmeos, gêmeos, nasceram no mesmo momento, os mesmos pais, os mesmos, o mesmo nível emocional, né? Quer dizer, de repente você pega uma criança que nasceu agora, mas ela tem um irmão de 6 anos, é lógico que eles são diferentes por causa dos momentos, que nada. Vamos pegar o pessoal que nasceu no mesmo momento, eles têm índoles completamente diferentes. Então a gente sabe que tem espíritos ali que são diferentes, né? Convivências diferentes que já trazem essa natureza. E a gente não pode deixar de considerar. Então 50% da natureza, 50% vamos jogar para o ambiente, para as influências ambientais, educacionais, culturais, enfim. Aí eu acho que a própria índole, quer dizer, aquela característica espiritual, já direciona um pouquinho essa pessoa, né? Então, aquele sujeito mais egocêntrico, ele vai dizer, nossa, que legal, quanto que vai ser a minha parte, né? E aquele outro mais sentimental, que de repente até tinha uma relação espiritual positiva com essa pessoa, se ressente, quer dizer, puxa, que triste que ele foi embora. Mas talvez lide de uma maneira mais tranquila. Como teria, de repente, alguém no meio, mais dependente emocional do tio, que vai entrar em depressão. Quer dizer, então, olha como cada um... Né?
E a emoção é a mesma, né?
O fato é o mesmo. A emoção de cada um é diferente.
Foram movidos pela mesma informação, né?
Na realidade, esse movido, ele precisa ser explicado. Nós temos duas grandes fontes de ação em nós. Uma, a necessidade, e a outra, o entusiasmo. O entusiasmo vem da alma. A necessidade vem do meio. Então, às vezes, a pessoa pode estar muito triste, realmente, com a notícia... Mas ela é a única naquele momento que precisa tomar providências. Então ela precisa assumir, às vezes, até aquele sangue frio para dizer o que é que tem que fazer. Deu para entender?
Marinho, se queria fazer um comentário.
Um comentário bem rápido. Isso que a Lourdes acabou de falar, nós vemos com muita frequência no atendimento fraterno no centro. As inúmeras pessoas que procuram o centro espírita para uma conversa, para uma orientação muitas vezes, para um desabafo, elas são tão diferentes e os fatos são mais ou menos os mesmos, né? Então, ao longo dos anos, a gente identifica com clareza, diante da perda de um ente querido, diante de uma doença, de alguma coisa, os fatos, como ele colocou, são mais ou menos semelhantes. Mas as maneiras que cada um se posiciona e reage diante deles é extremamente diversa. Então, é bem, bem real isso.
Muito bom. São 8h31. O Lourdes, a gente vai deixar uma pergunta para você, porque nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Banova. Você falou agora há pouco aí das pessoas se conhecerem, né? A busca das pessoas... Para pessoas se conhecer. Aliás, os behavioristas, né, os estudiosos do comportamento, desde Halport, né, estudam isso com muita profundidade, a questão do autoconhecimento. Então, qual é a importância do autoconhecimento na conquista do equilíbrio emocional? Você vai responder já, depois que a gente retornar, porque agora Mano Din, que está pilotando lá os botões mágicos da ABC, vai fazer as inscrições comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Você que nos acompanha pelo live, deixa eu só dar um retorno, para dar uma informação para você. As imagens vão sumir daqui, vai entrar uma imagem do nosso logotipo da Rádio ABC e vai entrar o som da rádio. Mas daqui a pouquinho a gente já volta com a imagem do estúdio aqui, com o som do estúdio. É só o tempo das inscrições comerciais. Voltamos já.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
A A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@edmeditora.com.br.
Rádio ABC. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Programa Interatividade. Agora, aos domingos, às 2 da tarde, você ouve o Comunicador da Latinha.
Adivan Alves, maior que uma latinha de cerveja, menor que um refrigerante de 2 litros, mas com certeza grande no coração.
Programa Interatividade, aqui na Rádio ABC.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.com. www.cdl.org.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 39 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre as emoções. E nós estamos recebendo aqui a Lourdes Possato. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a Lourdes Possato, mas antes vamos falar aqui, o Gabriel vai nos dar as informações. Gabriel, nós temos acontecimentos aí na Seara Espírita para passar para os nossos ouvintes aí?
Temos sim, Turíbio. Primeiramente, bom dia aos ouvintes. Como o primeiro evento aí que nós temos para os próximos dias, no dia 20 do 8 nós temos uma peça de teatro que vai ocorrer no Teatro Municipal de Santo André, que é a peça do tema Emmanuel, A Luz, de Chico Xavier. Nós temos um valor de R$ 35,00 para compra antecipada, e a compra pode ser feita na Rua Senador Flacker 198, Centro de Santo André, na Arcanos Informática, também no estacionamento Nova Era, Rua Correia Dias 62, também no centro, ou pelo telefone 97140-4656. Repito, 97140-4656.
Muito bem, tem mais alguma coisa aí ou depois você vai falar o resto pra gente?
Depois retornaremos com mais alguns eventos.
Muito bem, tá aí então as informações dessa peça de teatro para você assistir aí. Ô Lourdes, rapidamente, aproveita esse momento, conta pra gente aqui, de uns 30 segundinhos, como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente.
Ah, pesquisa, inconformação.
Inconformação.
Eu me lembro, eu tinha 7 anos fazendo o catecismo e eu saía de lá com a cabeça assim, ah, meu, digo, não pode ser só isso, tem alguma coisa a mais, tem que ter uma explicação a mais. Eu comecei a questionar muitas coisas que a igreja não respondia, né? Chegava, batia no dogma daqui para lá, você não sabe. E eu comecei a investigar várias igrejas, várias doutrinas, fui pesquisando. Até que eu acabei caindo no centro, né, aos 19 anos, com um monte de sintomas. E aí a coisa deslanchou, mas bacana por conta que já havia um estudo, já havia um entendimento melhor, né?
Muito bom. Lourdes Possato é a nossa companheira que está aqui com a gente hoje. Ela é atuante tarefeira lá da Fraternidade Espírita Irmão Pedro de São Bernardo do Campo e também do Centro Espírita Obreiros da Caridade aqui da cidade de Santo André. Lourdes, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era exatamente a respeito do autoconhecimento. Qual a importância do autoconhecimento na conquista do equilíbrio emocional? Sim. Aliás, explica o que é autoconhecimento. Porque é uma palavra que agora todo mundo fala disso, né? Mas o que é autoconhecimento?
Autoconhecimento, eu sou gestalt terapeuta, tá? Dentro da linha da gestalt terapia, a gente entende que autoconhecimento é o lance da responsabilidade pessoal. Quer dizer, nós somos 100% responsáveis por nós mesmos. E é uma responsabilidade que o nosso corpo já adquire quando nós nascemos. Quer dizer, tem lá o corte do cordão umbilical, o seu corpo passa a funcionar por você, pelo seu organismo. Não adianta o quanto a mãe ama, o quanto o remédio é receitado e colocado naquele corpinho, mas aquele corpinho é o responsável pelo próprio organismo. Quando nós vamos crescendo e nos tornamos adultos, a responsabilidade realmente fica 100%. Por quê? Porque ninguém pode fazer a sua parte. Né? A natureza é muito clara. Ninguém come por mim, ninguém dorme por mim, ninguém toma remédio no meu lugar. Então, o autoconhecimento é o lance da responsabilidade de como eu funciono, em função de quê. Então, a gestalt terapia coloca muito assim, quais as variáveis que me fazem agir de uma maneira ou de outra. Então, grandes problemas comportamentais, como cada um lida com a vida, tem a ver com essas aprendizagens, com essas tendências que nós trazemos. Então, o autoconhecimento é vital para que a gente saiba quem a gente é, não é? Como nós funcionamos, em função de quê? E mais, reconhecimento dos potenciais para que a gente se auto-apoie e vá em busca do que nós queremos, do que nós precisamos fazer aqui.
Aí o Marinho estava pesquisando alguma coisa a respeito do autoconhecimento aí na internet. Aí, Marinho, conta pra gente o que, que você descobriu aí.
Esta é uma questão, eu diria, até filosófica antiga, né?
Sim.
Se nós formos buscar lá em Santo Agostinho, né? Que foi um dos espíritos luminares que orientaram, ajudaram Kardec na elaboração da codificação do espiritismo. Sócrates, por exemplo, né? Sócrates tinha uma abordagem muito interessante, né? Os estudiosos, né, de Sócrates diziam que ele tinha um posicionamento assim meio irônico, meio investigativo, né? E gostava de desafiar as pessoas e fazer perguntas para as pessoas que levassem a pessoa a responder coisas sobre elas mesmas, né? E através desses desafios, vamos dizer, construtivos, né? As pessoas iam se descobrindo, iam entendendo e se compreendendo melhor, né? Que é uma das formas, né, de intervenção para fazer as pessoas se conhecerem. Agora, Santo Agostinho recomenda que a gente procure fazer isso sem a necessidade de ter alguém de fora que venha desafiar a gente, né?
Eu acho difícil.
É por isso que ele propunha, né? Que a gente, antes de dormir toda noite, a gente repassasse tudo aquilo que a gente fez durante o dia, perguntar a nós mesmos, né? Puxa, será que eu ofendi alguém? Será que eu reagi mal? Será que eu podia fazer alguma coisa melhor, né? Talvez é que é uma coisa antiga, né? Que vem lá de antes da época, do início do cristianismo praticamente, né? Que até hoje a gente não aprendeu a fazer. Até hoje a gente não se questiona, até hoje a gente acha que a gente está sempre certo. A gente acha que...
Ou até às vezes se questiona, mas tem uma resposta tendenciosa, né?
Parece que o egoísmo, né, nessa hora, o orgulho fala tão alto. Sim. Que não permite que a gente mesmo se analise, se reflita. Será que eu podia ter feito melhor? Será que eu fiz certo? Né? Será? Então aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, né, perguntas sobre isso que Kardec fez. Vamos encontrar tratamentos lá de Santo Agostinho nesse sentido. Não é isso, Fernando?
Isso, questão 919. É interessante, né?
Questão 919
do Livro dos Espíritos. Há uma pergunta que Santo Agostinho responde. Kardec faz a pergunta, Santo Agostinho no plano espiritual, ele traz a figura de um outro filósofo, que é Sócrates, né? Então, a pergunta é qual a maneira, né, mais prática... qual o método prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta que Santo Agostinho dá é rápida. Ele fala o seguinte: um sábio da antiguidade vo-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então ele remonta a Sócrates. Sócrates utilizava duas técnicas, né, de verificação, a maiêutica e a ironia. Era uma forma de interrogação, interrogar-se a si próprio também. Então, o que Santo Agostinho traz de uma forma mais prática também, ela fala o seguinte: fazer como eu fiz. Eu fazia na minha última encarnação, como o Marinho relembrou. No final do dia, repassar o dia. É uma técnica que dá para a gente fazer também. Olha, durante o dia aconteceu tal coisa que eu não gostei. O meu chefe me cobrou tal coisa, eu não achei justo, eu fiquei nervoso e que não sei o quê. E amanhã ele vai me cobrar de novo. Então, pensando no dia seguinte a gente pode até se reprogramar, o quê? E ir com a intenção de tentar corrigir aquele ponto. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não. Mas o fato de a gente fazer esta análise à noite, pensando em ser melhor amanhã, já começa o quê? Dá um passo de conseguir enxergar os erros que a gente tem. Nem sempre é possível, depende do nível evolutivo. Há necessidades, algumas vezes, de um profissional para o quê? Educar isso. E é por isso que se tem a psicologia, se tem as casas espíritas, com um atendimento fraterno, para que a humanidade possa ter mais recursos, não somente por si só, de buscar ajuda.
Bom, lembrando aí, vocês falaram de Santo Agostinho foi o grande mentor, né, do querido Gessos Gonçalves, né? Que provocou lá uma mudança no comportamento dele,
a partir das orientações do mentor, do Agostinho, né?
E lá no templo de Delfos, né?
Já lá na antiguidade.
Lá bem muitas, tudo isso já estava escrito, conheço certo mesmo.
8h48, nós estamos aqui ao vivo no ABC, Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, 4435-9020, 997-666-555. Ou passa lá na nossa página no Facebook, curte lá, Semeando a Boa Nova, ou no Facebook Live da Rádio ABC. Marinho, queria fazer
vou dar
um comentário.
Uma de Sócrates agora.
Sócrates.
Aqui. Por que que a Lourdes falou que é muito difícil fazer sozinho?
Por causa das respostas egóicas, né? O sujeito fala, ah, mas por que que eu fiz isso? Aí se o ego dele for mais forte, vai dizer, por causa disso, disso, disso. Essa é a tendência, a coisa tendenciosa que eu falei. Ele vai manter o status quo dele, né, naquela neurose. Se ele raciocina de uma maneira neurótica, ele vai responder de uma maneira neurótica, né? Agora, se ele conseguir entrar naquilo que a gente chama de centralidade, começar a perceber o âmago dele, a natureza dele, passar tudo pelo crivo do bom senso, e pegando principalmente essa grande máxima, né, que Jesus deixou, não faça para o outro o que você não quer que o outro faça para você, se deixar nortear por isso, ele vai começar a criar um consenso e uma tentativa. Então, aí eu acho que pode ser muito bom, mas ele precisa querer, né, se conscientizar e fazer essa reflexão séria de eu quero mudar, né?
8h49, todos aqueles que ligam para cá, que nos contatam via Facebook ou até mandam mensagens para a gente aqui, concorrem com um brinde ao livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhadoras da semana passada, Patrícia Costa e Odete Teodoro, já foram informadas e depois elas poderão buscar os seus livros. Sábado que vem estará conosco aqui a nossa querida dona Miltis Bona. Vai falar um pouquinho sobre a questão ligada ao assistencialismo, assistência social. Vai dar uma trabalhada bastante profunda nesse tema aí.
Tema da caridade, né?
Caridade, especificamente, né? E hoje está com a gente aqui a nossa companheira Lourdes Possato, falando sobre a importância do equilíbrio emocional. Clarice, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Tem bastante coisa aí, né?
Tem, o pessoal está colaborando bastante. Aqui tem algumas perguntas para você, Lourdes. Primeiro, eu queria mandar um abraço para as nossas ouvintes Vera Lu, Lúcio Xavier, Grácia Freitas, Patrícia Costa, Renata Zampoli e Heitor Buozzi. A primeira pergunta é do nosso ouvinte Gustavo Ferriani. Ele gostaria de saber como que a gente pode se blindar de sentimentos negativos por aqueles que nos fazem mal, principalmente quando a convivência é inevitável.
Primeiro que ninguém faz mal para você, sabe? Eu acho que é importante entender isso. Nós não podemos raciocinar na base do medo, né? Se eu tiver muito medo de uma pessoa que ela vai me prejudicar, eu me enfraqueço. É um lance de energia, não é? Então eu acho que a gente precisa respeitar muito o outro como ele é e voltar-se para si. Então a blindagem mais interessante que alguém pode fazer é justamente o autoconhecimento. Trabalhar as boas atitudes, autorrespeito, autoconsideração, ou seja, o preenchimento das próprias necessidades emocionais, eu chamo isso de buraco emocional, que é aquelas tendências do que é que eu quero que o outro me dê. Eu quero que o outro me aceite, me valorize, me ache maravilhoso, quer dizer, mas eu faço isso para mim, tá? Então, na hora que eu estou aberto para receber do outro, aí eu não estou blindado, eu estou realmente aberto. Tá, as influências, inclusive qualquer um, porque eu estou vibrando uma coisa negativa, o próprio desrespeito. Quando eu trabalho a minha centralidade, o meu respeito, a modificação das minhas atitudes para comigo mesmo, eu mudo o código, tá? Então eu vou mudar a minha energia, eu estou realmente protegido. A gente tem uma proteção natural.
Como que a oração, Lourdes, pode auxiliar nesse processo?
A oração é fantástica porque você se liga, né? Com uma vibração maior, mais positiva, mais elevada. É um dos métodos mais interessantes para a gente. Agora, o cuidado da oração que eu vejo é o como ela é feita. Porque às vezes a pessoa está rezando, está orando, por exemplo, o Pai Nosso, mas ela está pensando com a raiva, né? O outro me fez, o outro falou, ou o medo. Quer dizer, essa oração, ela não é boa, na realidade, né? Ela é uma série de palavras ditas, mas ela não tem sentimento, não houve uma conexão real. Então, eu acho que a gente precisa até buscar essa proteção através da oração, mas uma busca mais autêntica, né? mais correta, e não simplesmente achando que só porque eu falei a oração, mas eu continuo vibrando raiva e ódio, isso não vai ter interferência nenhuma. Porque, gente, é lance de energia, né? Sintonia.
É nessa resposta egoica, né? Quando a pessoa, ela se protege, né? Porque para não enlouquecer, ela se protege também diante dos fatos, né?
Porque autopreservação é válida.
Ela agora, se protege.
Simplesmente medo.
Então, agora, como é que a pessoa, ela consegue, como seria a medida, né? Se é que é possível encontrar essa medida, para que ela busque o fato verdadeiro, sabe? Porque ela não se justifique através do erro do outro, ela procura o erro no outro sempre, né? Para poder se justificar, para poder se...
Autorresponsabilidade.
Então, como é que a gente podia fazer, dentro até daquela, voltando um pouquinho naquela pergunta anterior, né? Da autoanálise, né? Do autoconhecimento. Você, puxa vida, tudo bem, eu derrubei esse copo, mas eu derrubei porque derrubei esse copo? Eu derrubei porque eu estou atrasado, eu sou um ser desastrado, eu estou atrasado, eu não me programo direito, né? E ele vai jogar, ele vai botar a culpa em alguém que pôs um copo lá na frente, onde não devia. Como é que parar de pôr a culpa nos outros, né?
Se ele começar o trabalho de autorresponsabilidade, ele vai assumir a responsabilidade e para de culpar as pessoas, né? Que é o primeiro ponto.
Assumir e não cair, porque aí você sente Deus o verme, né? A pessoa se achar um Deus, achar um verme, é muito rápido essa...
Hélio, é interessante.
Mas é ego, né?
É interessante isso que você está colocando, porque Kardec também teve essa preocupação com a transformação do indivíduo, com o crescimento dele. Existe uma pergunta também no Livro dos Espíritos, a gente já abordou isso em outros programas, questão 909, estou lendo aqui. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Normalmente a resposta é: ah, mas é difícil. Os espíritos respondem de uma forma diferente, e a gente foi buscar o porquê. A resposta é o seguinte: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, foi falado aqui que muitas vezes a pessoa vai até numa terapia, aí quando fala assim, olha, você tem que fazer, mas dá uma preguiça, mas eu tenho que fazer isso, é tão chato. Então, o que acontece? O indivíduo não tem a vontade, tá? Então, o que falta é a vontade, porque quando a gente se determina a fazer e quer, realmente a gente consegue.
Falta isso... vontade e falta confiança na natureza dele. Eu trabalho num grupo de dependentes químicos, o que acontece? Existe ali uma fraqueza muito grande, e enquanto o sujeito não colocar a vontade na frente da fraqueza, reconhecer a fraqueza e trabalhar justamente o querer, de fato, tá, como norte principal, ele não para o vício.
E aí, entendo só, Turibe, me desculpa, na questão da fé. Quando Jesus fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha, sai daqui para lá. O que ele quer dizer é o seguinte: se você tiver a fé, a convicção e a força para trabalhar, os problemas que são as montanhas, por mais difíceis que possam parecer intransponíveis, se você se determinar, você vai. Basta lembrar que o homem foi para a Lua.
Muito bem.
Por que quis? Ele atravessou os oceanos. Ele o quê? Está desenvolvendo a nanotecnologia. Por quê? Porque ele quis. Então, quando o ser humano, a humanidade quer, ele consegue. E é isso que muitas vezes nos falta, a vontade para isso.
8h57, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Vou deixar uma pergunta aqui para a nossa companheira Lourdes Possato responder no nosso retorno. Lourdes, a questão da falta do equilíbrio emocional pode ter influência espiritual? Os espíritos podem nos influenciar a perdermos o equilíbrio emocional? Você vai responder isso já, depois do nosso intervalo comercial, porque Mano Dinho vai fazer as inserções. Sei que está na nossa audiência, não muda a emissora não, vamos voltar já.
ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Ali no Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Anael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Anael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Novo aplicativo Semasa Mobile. Todos os serviços na sua mão. O novo aplicativo facilita a sua vida e agiliza suas consultas aos serviços do Semasa. Com ele, você emite a segunda via da sua conta e paga na mesma hora, pelo celular. Também confere como está o abastecimento de água no seu bairro, os dias e horários do caminhão de coleta na sua rua e acessa os canais de atendimento. É só baixar de graça e começar a usar agora mesmo. Disponível para Android. Uma inovação do Semasa e Prefeitura de Santo André.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 3 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando da importância do equilíbrio emocional. E antes da gente dar sequência aqui, vamos passar aqui o microfone para o Gabriel, para que ele nos dê informações aí dos acontecimentos na Seara Espírita. Tem alguma coisa acontecendo por aí, Gabriel?
Ouvintes, bom dia. Novamente temos um show beneficente que vai ocorrer no dia 1º de outubro, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul. Esse show é da banda Demônios da Garoa. E é um show que ele vai ocorrer no...
Lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho, né? Mas é beneficente, é para ajudar uma entidade. Que entidade está ajudando lá?
É para ajudar a entidade Serra das Fraternidades. Os ingressos já estão à venda. Primeiramente, pode ser comprados no site bilheteriaexpress.com.br. Também podem ser comprados na Seara da Fraternidade, que é na Alameda de Conde de Porto Alegre, 640, Santa Maria. E a partir de setembro, já nas bilheterias do teatro. Vale lembrar que o valor promocional de R$40, caso vocês comprem o ingresso agora em agosto, e vale lembrar também que é um valor para ajudar uma entidade espírita com fins filantrópicos, então é muito interessante.
Muito bom. Tá aí, são esses, aliás, o show do Demônios da Garoa. A Seara das Fraternidades fica na Rua Silvia, em São Caetano do Sul, né? Onde pode ser comprado lá o ingresso, né?
Acho que na Alameda Conde de Porto Alegre é o local em que os ingressos estão sendo vendidos. Mas não é necessariamente o endereço.
Tá aqui no número, né? Que é a Alameda Conde de Porto Alegre, nós temos o número aí?
Número 640.
640, tá aí. Aliás, um abraço para todos os nossos companheiros lá, em especial para o Edson Lorenzini, que esteve com a gente aqui sábado passado, né? 9:04, hoje nós estamos falando sobre a importância do equilíbrio emocional. Quero lembrar você que a meia hora anterior teve aí o oferecimento da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168. Em Santo André, telefone 4994-0443. E esta meia hora aqui tem o patrocínio do nosso querido amigo lá, o Nivaldo, da Torcizão, www.torcizão.ing.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcizão, a Mega Livros e a Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Aparecido Ocindo. Aparecido, parabéns, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, e hoje, inclusive, aos sábados, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador ou ganhadora da segunda hora de hoje. A Lourdes Possati é a nossa convidada de hoje, atuante tarefeira lá da Fraternidade Espírita Irmão Pedro, em São Bernardo do Campo, e também do Centro Espírita Obreiros da Caridade, em Santo André. Ô Lourdes, eu tinha deixado para você aí uma pergunta a respeito daquela questão da influência espiritual. De acordo com o Espiritismo, a falta do equilíbrio emocional pode ter influências espirituais? O que fazer nesses casos?
Que pode sim, com certeza. E aí é onde eu acho que o tratamento, né, na casa espírita é muito interessante, o mecanismo de passes, enfim. E também a mudança das posturas, novamente ligadas ao autoconhecimento. Uhum. O fulano precisa se responsabilizar pelo padrão que ele emana. Nós temos uma energia, todos nós, que emana de nós por conta do que nós agimos, como nós agimos, né? O que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo. E essa energia, ela é básica para atrair X ou Y, né? Então, X atrai X, Y atrai Y. Quantas vezes a gente detecta N presenças que não são exatamente obsessores, mas são presenças negativas no campo áurico de uma pessoa por conta da vibração que ela está. Eu percebo isso no meu consultório. O sujeito entra, ele já tem os acompanhantes ali, né? Conforme ele vai mudando a consciência, ele vai mudando a vibração dele através daquele momento que nós estamos juntos, ele clareia a aura dele, né? Quer dizer, então aquelas presenças vão embora, elas saem, elas não têm mais afinidade com ele. Então nós somos muito, muito responsáveis pelo padrão que nós emanamos. Tem casos de obsessão, lógico, tem as brechas kármicas, com certeza. E aí eu aconselharia esse tratamento espiritual, não é? Os passes, o aconselhamento, que é muito importante para que a pessoa se harmonize.
Muito bem, Marinho, você queria fazer um
comentário? Eu queria fazer uma pergunta para a Lourdes, que é uma coisa que é recorrente na Casa Espírita, nós também sermos perguntados ou procuramos até orientar um pouco as pessoas com relação a isso. Não que a gente já saiba fazer, mas a gente procura que tentar, né? É a questão do equilíbrio entre a emoção e a razão, né? Se você pudesse falar um pouquinho dos pontos positivos e negativos, né? Por exemplo, nos extremos, né? Quando a pessoa só é emocional ou quando a pessoa é muito racional. Se você pudesse falar um pouquinho para o nosso ouvinte, como é que a gente consegue o equilíbrio entre essas coisas?
Os extremos são sempre desequilibradores, né? Então, o racional absoluto, o lógico extremo, a pessoa que raciocina como se ela fosse uma máquina, um robô, é lógico que ela é desequilibrada. Mas, normalmente, é o que eu sempre falo, a gente tem explicação para tudo. Por que que o fulano é assim? Às vezes, porque ele aprendeu, sabe? Dentro de uma educação repressora, o sujeito pode ter absorvido altos padrões de cobrança, de exigência, de pressão, e ele se coloca dentro de uma busca perfeccionista, idealista muito grande, e aí ele se fere, ele se machuca, porque a natureza dele não é considerada. A natureza dele não tem uma atenção devida, né? Aquele sujeito que é totalmente emocional, que reage a qualquer coisa, que desmorona, quer dizer, também está num extremo ruim de autoconfiança, de falta de autoconfiança, de falta de autossegurança, de falta de autoconhecimento. Então, nós podemos equilibrar? Nós podemos equilibrar perante esse autoconhecimento, né? Até porque emoção pura seria péssima, ela evita a ação. Então, nós precisamos pensamento correto, postura correta, ação correta. Isso tem a ver com o bom senso. Então, o que seria um mediador, né, entre o racional e o emocional? O bom senso. Passar pelo crivo, né, como eu sempre falo, pela nossa peneirinha interna, para sentir aquilo que faz parte, de fato, da sua natureza, dos seus valores corretos, os seus códigos de conduta, tá? E o que faz mal para você, quer dizer, aprender a identificar isso é muito bom.
Aliás, reforçando esse ponto que a Lourdes coloca, uma das primeiras coisas que a gente aprende estudando a filosofia espírita de Allan Kardec é exatamente isso, né? Passar tudo pelo crivo da razão e procurar ter bom senso, e por isso que ele ganhou a alcunha do bom senso encarnado, né?
Muito bem, 9:10, olha, nós temos aqui muitas perguntas, muitas posições aí dos nossos ouvintes. Vamos fazer um jogo rápido aqui com as perguntas dos nossos ouvintes. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá, Clarissa, vamos lá, pilota aí o jogo lá.
Começar com a Lourdes. A primeira pergunta é do Walter Page. Como conhecer a si mesmo se estamos em desequilíbrio?
Justamente por isso. Eu acho que terapia é um bom caminho, tá? Existem livros muito bons, inclusive os meus, né? Que eu publiquei. Tem muitos caminhos interessantes. Eu acho que a pessoa precisa querer. Quer dizer, então se ela tiver aquela percepção, puxa, eu não estou bem, eu estou infeliz, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, sabe? Eu não tenho pontos de referência para me auto-apoiar, é a hora de buscar ajuda.
Inclusive o Walter Page, Lourdes, ele pede para você indicar alguns livros sobre educação, controle emocional, palestras. Aí depois, se você quiser falar agora, depois
falar,
a gente coloca no Facebook.
Depois, se vocês quiserem, eu falo, não sei se pode.
Pode, nesse momento.
Tem vários livros que eu publiquei, Em Busca da Cura Emocional, Equilíbrio Emocional, Inteligência Emocional, todos pela Lumen Editorial. Tem o É Tempo de Mudança, Ansiedade Sob Controle, tem um outro livro que só fala sobre medos, toque, ansiedade. relacionamentos positivos. Então são vários livros. Tem o blog Lourdes Possato Blog. As pessoas podem entrar lá e ver todos os livros. E é um bom início para a pessoa começar a ter uma noção de como ela funciona. Eu já acho interessante.
Obrigada, Lourdes. Hélio, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Adalberto de Guaianazes. Por como as dificuldades que a gente passa, de acordo com os nossos erros passados, nos beneficiam na caminhada evolutiva?
Eles só nos beneficiam se nós prestarmos atenção neles, né? Porque a vivência serve para que a gente repita aquilo que foi bom e não repita aquilo que foi ruim, né? Esse é o processo da pedagogia, né? As consequências reforçam os comportamentos, né? Então, se você teve, se um comportamento teu deu uma consequência ruim, você não vai repetir. Então, repetir você. E se um comportamento bom deu uma consequência boa, você tem a tendência a repetir o comportamento bom e você começar a aprimorar esse comportamento. Então, essa visão de holística, né, essa visão geral que a gente vai adquirindo no momento que a gente vai evoluindo, você vai adquirir uma visão geral da coisa e ver que aquilo é bom. Não é bom só para mim, aquilo foi bom para todos. Porque se foi bom só para você, certamente não deve ter sido bom para sua esposa, para o teu filho, ou para o teu vizinho, que é uma coisa muito egoísta, né? Então, quando foi bom para todo mundo, foi bom para todos, foi bom para você, bom para todos, é sinal que aquilo é bom, né? E aquilo é bom, aquilo tem que ser repetido e deve ser cultuado, né?
Fernando, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Luiz Carlos Gimenez. Todos os tipos de ajuda podem nos auxiliar a maior equilíbrio emocional? Por exemplo, Tai Chi Chuan, exercício bioenergético, prece, meditação, yoga. Tudo nesse sentido pode nos auxiliar a conquistar o equilíbrio emocional?
A questão do todo é muito complicado, né? Quando você analisa na questão filosófica. Mas se o conceito de ajuda certamente ajuda, tá? O importante, uma coisa que a gente aprendeu, é a questão da intenção daquele que fornece tais ferramentas. Então pode ajudar sim, tá? Eu acho importante um indivíduo buscar essa ajuda por si só, se ele não conseguir encontrar dentro dele mesmo, recorrer a métodos, a pessoas, a profissionais, às instituições religiosas. É necessário sim.
Marino, o Osnir Mantovani nos pergunta como o perdão pode nos auxiliar a melhorar o nosso equilíbrio emocional.
O perdão é libertador, não é? O perdão, ele, quando nós tanto conseguimos sermos perdoados, a gente fala em perdão, normalmente a gente pensa em perdoar o outro que nos ofendeu, né? Mas se a gente fizer o contrário, se nós pensarmos que nós também merecemos, nós também precisamos ser perdoados, né? Então, de uma maneira ou de outra, todas as vezes que nós alcançamos efetivamente um perdão, ou para alguém, ou para nós mesmos, né, nós adquirimos mais liberdade. É um movimento libertador que nos traz mais paz, nos traz mais consciência e nos abre caminhos para novos voos.
Tem uma obra maravilhosa do João Nunes Maia chamada Ave Luz, e lá tem um capítulo chamado O Perdão. Uma sugestão, viu, Osnir, você que nos abrilhantou com a sua bela pergunta aí, dá uma pesquisadinha lá no capítulo O Perdão, para entender um pouquinho mais sobre a influência do perdão nas nossas vidas. Clarissa.
Lourdes, a próxima pergunta é do Ricardo Leal Neto. Ele gostaria de saber como você, de acordo com a sua visão, que você passou no programa hoje, reagiria emocionalmente se uma pessoa desconhecida dirigisse um insulto?
Eu desconsideraria. Por quê? Porque a gente precisa partir de um princípio básico. O outro é o outro. Tudo que ele faz, pensa, tem a ver com os conteúdos internos dele, com as emoções dele, com os critérios dele. E a gente precisa ter isso muito claro. Eu até gostaria, se você me der licença, Marinho, de complementar, que o perdão, ele vem primeiro com a compreensão. Quer dizer, quando eu compreendo que o outro está fazendo o melhor que ele sabe, apesar dos pesares, né, é um nível de consciência dele, eu tenho muita facilidade para começar a perdoar. Tá? Então, eu não vou dar bola para um insulto. Primeiro, porque é conteúdo do outro. Segundo, porque passou pelo meu crivo e eu sei que não é verdade. Então, para que se incomodar, né?
E se esse insulto, como você reagiria emocionalmente se esse insulto partisse de uma pessoa íntima?
A mesma coisa, igual.
Obrigada. Hélio, a próxima pergunta é do casal Jair e Nair.
que está nos ouvindo de Interlagos. Até que ponto podemos perdoar ou ajudar um desencarnado?
Um abraço para o Jair e para a Nair, né? Nossos, eles estiveram aqui recentemente, foi bom ver vocês, né? Um bom dia para vocês aí. Qual é a pergunta dele mesmo?
Até que ponto podemos perdoar ou ajudar um desencarnado? E a gente pode complementar, né? Qual a importância nesse processo, né? Quando alguém não está mais presente entre nós, de se perdoar ou...
É muito importante, tanto que Jesus recomendou que nós... Que nós revíssemos as nossas diferenças enquanto estivéssemos a caminho, né? Aqui encarnado, porque fica mais fácil. Mas ainda é possível você, através de uma de mentalização, através de preces, você enviar o seu perdão a esses que estão desencarnados. É muito importante. Talvez seja até mais importante do que com o encarnado, sabe? Porque você libertar a pessoa que está lá do outro lado de um fato que te aprisiona, liga ela a você. De alguma forma, se ela não quiser fazer a parte dela, você fez a sua, né? E de desconsiderar, o perdão é um processo de desconsideração do fato, né? Você desconsidera o fato e dá aquilo como encerrado, né? E deixa que a pessoa e passa a vibrar amor pela pessoa, é fundamental isso aí, né?
Fernando, o Eros do Jardim Oriental pergunta se desapego pode sinalizar equilíbrio emocional.
Pode, tá? Há que se ver, fazer uma análise interna, se esse desapego é uma coisa verdadeira ou se é algo simplesmente exterior, para que a gente possa ter uma visão de, olha, eu não me preocupo com isso, eu me desapego. Tudo, há que se fazer uma análise muito criteriosa, no fundo. É muito complicado a gente falar, nesse caso a pessoa se desapegou. É, a gente não está dentro da pessoa para saber as emoções que ela tem para ter a ideia correta. Mas o indivíduo se apegar ou se desmaterializar no sentido de o quê? Ter a compreensão que está aqui na Terra usufruindo, utilizando a matéria para o seu crescimento, isso mostra, sim, uma elevação espiritual.
Muito bem, vamos emendar aqui com o nosso jogo rápido, não dos ouvintes agora, vamos lá. Começar com o Marinho. Marinho, de que maneira os pais podem desenvolver equilíbrio emocional com seus filhos?
Começando por não gritar com eles, né? Começando por não ficar nervosos na frente deles, procurando sempre conversar, usar um pouquinho o momento da criança que gosta de brincar, e brincar com a criança com consciência, com presença, né? Tudo isso.
Clarissa, nas obras de Kardec, ele fala alguma coisa a respeito dos nossos sentimentos em relação ao meio em que a gente vive?
Fala, Toribio. Kardec, ele sempre cita isso nas suas obras, né? A importância de nós controlarmos esse sentimento, até porque, para que a gente possa ter uma sintonia melhor com os espíritos à nossa volta. Então, ele toca bastante a respeito dessa importância, de mantermos a sintonia com os bons espíritos, de acordo com os nossos sentimentos.
Muito bom. Ô, Lourdes, o que dizer para as pessoas que estão emocionalmente desequilibradas e acham que suas vidas perderam o sentido? E partem aí para suicídio, né?
Poxa, isso é bastante sério, né? Porque, veja bem, ele estaria num processo assim de desistência, né, da vida. E esquecendo que ele mesmo programou essa proposta encarnatória. Então, eu acho que é a hora de pedir ajuda rapidamente, de pedir... Sabe, de usar as pessoas que estão em volta, que sente, que gostam dele, para também pedir ajuda, me levem, me ajudem, desabafo, né? Então, eu acho que é importante a pessoa reconhecer, aceitar que ela não está bem, quer dizer, aceitar o estado de infelicidade, de depressão, e buscar ajuda rapidinho. Aí a gente vai ter que entrar com uma coisa multidisciplinar, às vezes vai precisar de remédio, sim, dependendo do caso, tá? De um psiquiatra que vai passar os remédios adequados. A necessidade do trabalho espiritual, importantíssimo, a terapia. Então, quer dizer, precisa de uma postura holística. Eu acho que o importante é a pessoa reconhecer que ela não está bem e ir em busca da ajuda.
Hélio, dentre as preces que o Kardec nos apresenta, lá no Evangelho tem várias preces, né? Tem alguma que pode nos ajudar nas situações de dificuldades, nas aflições, que pode ser comprometer as nossas emoções?
Tem, inclusive, se recomenda, quando a pessoa pede assim, a inspiração, porque quando você entra em estágio assim, de muita tensão, você perde toda a inspiração, a criatividade. Então, vá no Evangelho do Espiritismo e que lá você vai encontrar as preces para cada situação, e ela com palavras que são bastante alentadoras e que tem a capacidade de abrir a sua mente, inclusive, para o fato, né?
Fernando, o controle das emoções afeta a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual?
Sim. São descargas que nós damos ao nosso corpo, né, pela ordem mental, e isso afeta diretamente, por isso as doenças ditas psicossomáticas, né, porque a mente controlando o corpo ou deteriorando o corpo se o pensamento não for equilibrado. Por isso que quando você fica nervoso, a pressão sobe, dá dor de cabeça, dor de estômago, uma série de coisas. Então, nossa mente, tá, organiza as emoções e elas podem ser equilibradas ou não, e isso gera saúde ou doença.
Clarice, de que maneira trabalhar com obras de caridade pode nos ajudar a controlar as emoções?
Nossa, Toribio, de diversas formas. A importância da prática da caridade é para nosso próprio auxílio, né? Mas nos auxilia a ver que existem pessoas piores em situação que nós, nos ajuda a olhar para o semelhante, nos desperta o amor, a fraternidade. Faz com que a gente atraia para nós espíritos que procuram nos auxiliar, para que a gente continue firme no trabalho de caridade. Joana de Ângeles tinha uma frase que ela costumava dizer, que do lado do nosso leito de dor, há fome de amor. Então, quer dizer, né, nós temos as nossas dificuldades, mas quando a gente olha para o nosso semelhante e vê que ele tem uma dificuldade maior, isso faz com que a gente busque auxiliar nós mesmos para que a gente possa auxiliar também, a gente consegue auxílio para continuar nesse caminho. Caridade é muito importante para a nossa própria ajuda.
O Lourdes, os nossos mentores, eles não poderiam nos ajudar assim constantemente a atuar sobre a gente de maneira que nós não ficássemos desequilibrados?
Eles ajudam, eles só não podem fazer a nossa parte, não é? Veja, a gente vem para cá com uma proposta encarnatória de aprendizagem, de harmonização, enfim, como é que os espíritos vão fazer a nossa parte, né? Livrar a nossa barra, digamos assim. Não, não tem o menor sentido, mas eles estão sempre amparando, estão inspirando, coisas sempre muito boas, não é? Agora, pega quem está aberto, né? Quem realmente precisa e quer se ajudar. Eu posso complementar
claro.
Com a frase de São Francisco? É doando que se recebe. Né?
O Hélio, nós podemos considerar Jesus como um exemplo de controle emocional?
Ele é o nosso exemplo maior, né, para todos. Todo o processo de conviviologia, né, de convivência, para que você possa viver aqui na Terra de uma maneira, passar por uma encarnação, ou até também ficar desencarnado, né, que nós ficamos aqui na Terra, de uma maneira assim bastante confortável, passa por Jesus. Né? Jesus é só fazer o que ele mandou, que só passar será confortável. Né?
Agora, vamos falar aqui nos destaques dessa semana aqui, Lourdes. Tem uma situação, o Marinho, se queria falar.
Desculpe, é que eu estou interrompendo porque eu penso mais devagar aqui. Então,
por favor.
Não, eu só queria fazer um destaque nessa resposta do Hélio, né? Que Kardec fez essa pergunta para os espíritos, né? Quando Kardec perguntou aos espíritos que orientaram seu trabalho, os espíritos luminares, qual que era o modelo mais perfeito de espírito que a gente conhecia. E a resposta dos espíritos foram duas palavrinhas só: vide Jesus.
É isso mesmo.
Quando fala conforto, né, é confortável. Quando a pessoa conhece Jesus e vive com ele, tem a vida confortável. Do ponto de vista emocional, inclusive. Principalmente emocional, né? É muito confortável. A pessoa perde equilíbrio.
Turíbio, desculpa agora, peguei o embalo aqui do Marinho, lembrando a técnica que Kardec fez juntamente com os espíritos. A mesma técnica que Sócrates fazia, a interrogação. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, o Marinho citou o livro dos espíritos porque o ouvinte talvez não tenha tido acesso a esse manancial de conhecimento. Então, muitas perguntas que nós temos, das nossas nossos receios, nossos medos, as nossas frustrações, a nossa ansiedade, estão respondidas lá. E nem sempre a gente lê. Então você tem um manancial muito grande, você vai no Centro Espírita, vai comprar um livro no máximo 10, 15 reais, o livro dos Espíritos, tem obras por 5, e você tem respostas que o quê? Preenchem o nosso vazio interior. Então parte do autoconhecimento também é a informação de uma outra realidade, principalmente, porque Kardec interroga aqueles que estão no mundo espiritual. E para quem não sabe, a gente vai chegar lá também. Então é interessante a gente saber como funciona lá e qual o alento que eles nos trazem. Por
lembrando,
isso, leia um livro dos Espíritos.
E lembrando a você que está na nossa audiência aí, leia as obras básicas. Não deixa de ler Kardec. Você pode ler o que você quiser, é muito importante que você leia tudo. Mas é preciso, necessário conhecer Kardec. Está tudo lá. Não tem segredo, não tem dogmas, não tem preconceito, não tem. Leia Kardec, por favor, não deixa de ler Kardec. As pessoas deixam de ler Kardec e ficam vendo coisas na internet, nos posts, no WhatsApp, não sei o que, tal, tal, tal. E parece que Kardec não esqueceu um monte de coisa. E não esqueceu, não, está tudo lá.
Se encanta com os romances.
Tudo.
Se encanta com os livros novos e deixa Kardec
de lado. Deixa Kardec de lado. É só procurar lá. Procurar que está tudo lá. Está tudo. Tem explicação para tudo. Essas coisas que estão acontecendo, surgindo no mundo agora aí, um monte de coisas assim fantasiosas, bonitas. Olha, agora tem uma teoria nova, não sei, os espíritas são loucos para achar isso, né? Os espíritas acham teoria nova em tudo, todo mundo conhece tudo, psicologia, então o espírita sabe tudo, né? Mas está tudo lá no Kardec. Dá uma lida no Kardec. Está tudo lá. É que as pessoas não leem Kardec, como você mesmo colocou aí.
As pessoas costumam fazer assim, enfeitar a casa sem alicerce, né?
Pois é.
E vai botando peso em cima e não tem alicerce. Pois. E vai botando mais um andar, e mais um andar, e um alpendre. E um lado, de repente, a casa cai, né?
Posso dizer uma coisa?
Claro.
É aquela história do imediatismo.
Pois é.
Tá? A pessoa quer uma resposta rápida.
Fantasioso.
Ela,
né,
quer alguém que faça um milagre no lugar dela. É. Ela quer o plim-plim, alguém que coloque a mão na cabeça e resolva. E ela quer a coisa do fantasioso, não é? Ou seja, totalmente fora da realidade, do centro, daquilo que é a responsabilidade dela. E isso é horrível, até porque vai fazer o sujeito perder tempo e não vai chegar a nada.
E o pior, né? Tenta trazer isso tudo para dentro do centro espírita como uma teoria nova, como alguma coisa nova, sim, revolucionária. Isso. Vai buscar no Kardec, pelo amor de Deus, está tudo escrito
assim, que a verdade, conhecereis a verdade os libertará, é um negócio que a gente acreditar na verdade.
São cinco livros, só leu cinco, mas depois pode falar qualquer coisa.
E,
né?
em um desses livros, o livro dos médiuns, Kardec já coloca isso. Não se conhece uma ciência nova como se conhece lendo um gibi. Há que se aprofundar. Os conhecimentos são profundos, mas há que se dedicar para isso. Inúmeras pessoas, você citou a questão de espíritas, né? A gente compreende que muitas pessoas vão em busca do remédio momentâneo, do alento, do conforto, se sentem bem pela acolhida da casa espírita. Mas esse é o primeiro passo. Há que se continuar caminhando, adentrando mais o conhecimento, porque é isso que vai fazer a nossa modificação. E sem o conhecimento, entrando em João capítulo 8, versículo... Eu só decorei, eu tenho que falar. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Há que se ler, a conhecer.
9h30, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana do Boa Nova, mas, ô Lourdes, eu ia falar para você, dentro do destaque da semana que a gente ia destacar aqui hoje, tem um assunto que essa semana foi muito divulgado pela imprensa aí, o caso de um motorista de aplicativo que ele perdeu a sua vida numa violência urbana aqui na Zona Sul de São Paulo. E as pessoas que se relacionavam com ele se mostraram muito sensibilizadas com esse fato, é óbvio, né? Mas, em especial, ficaram muito abaladas emocionalmente. Deixando de lado o fato em si, julgamentos, etc. tal, as emoções podem afetar também um grupo de pessoas simultaneamente? Como é que o grupo pode atuar para recuperar esse equilíbrio? Nós vamos falar disso já já, porque Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aqui. Você não muda de emissora não, nós estamos aqui no 44-35-90-20, 997-666-555, no Facebook Live da Rádio ABC e também na nossa página no Facebook Semeando a Boa Nova. Vai lá, curte, faz o seu comentário, nós vamos voltar já já.
ABC!
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde. A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Não acredite em mitos eleitorais. E você sabe o que acontece quando o eleitor vota em branco na eleição? Vamos ouvir o que a galera que circula pelas ruas de Brasília disse.
Vai porque tá ganhando ou não?
Não, não é nada disso, minha gente. Voto em branco não vai para quem está ganhando, não. Desde as eleições de 1998, na prática, voto branco é igual a voto nulo, ou seja, não participam do resultado final. Apenas votos em candidatos ou em legendas vão ser considerados na apuração. Portanto, não acredite em mitos eleitorais.
Justiça Eleitoral.
Alô, gente amigalhaça, Varela Leal apresenta Portugal tem a nova rádio show, encontro de bons amigos, tem música portuguesa, informações desportivas e realmente atualidade, informação, expressão. Fique conosco aos domingos do meio-dia às 14h.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retorno aqui ao vivo pela ABC com o Semana Boa Nova. Hoje nós estamos falando da importância do equilíbrio emocional. E antes de darmos sequência aqui, vamos passar o microfone para o Gabriel, que vai nos dar mais informações aí de acontecimentos. Hoje tem bastante acontecimento, hein, Gabriel?
Tem bastante, Turíbio. Vamos lá para o último evento do dia. Para os ouvintes que têm interesse em conhecer melhor sobre a doutrina espírita, buscar uma auto-reflexão e conhecer mais sobre a si mesmo, hoje inicia-se o curso básico do Espiritismo. Esse curso vai ser realizado no Centro Espírita Redentor, na rua Arthur de Queiroz, número 872, no bairro Casa Branca, Santo André. A partir das 16 horas já Já está.
Que bom, recomendado, hein? Recomendado mesmo, hein? É bom fazer curso, né, Hélio? Na Casa Espírita, né?
Muito bom, o curso básico é aberto a todas as religiões, viu? Não precisa ser espírita, não. É até para você conhecer, né? Você perceber que ela não, não. Os nossos pontos convergentes são muito maiores que os divergentes.
E é o esse curso é o curso básico que pode frequentar, não precisa ter necessariamente, tem em todos, né?
Mas não, mas isso, conhecer, isso, né? É bom saber. É bom saber.
Muito bom. 9h37, nós estamos aqui ao vivo. Tínhamos deixado aqui uma pergunta para a nossa companheira Lourdes Possato, que é a nossa convidada de hoje. Aliás, Lourdes, conta para a gente aí os endereços das casas espíritas que você atua. Uma delas é a Fraternidade Espírita Irmão Pedro de São Bernardo. Qual que é o endereço
João
de lá?
Escudeiro 115,
na Rua João Escudeiro 115,
na Vila Euclides.
Vila Euclides. Perto
do cemitério ali.
A Clarissa está postando aqui na sua página o endereço aí. Rua Fraternidade Espírita, Irmão Pedro, Rua João Escudeiro, 115, Vila Euclides, São Bernardo.
Isso.
E você disse também que você atua no Centro Espírita Obreiros da Caridade, isso, aqui em Santo André, que fica na rua
Atibaia 705.
Rua Atibaia 705, aqui pertinho da Rádio ABC, né? Muito bem. Bom, nós estamos então aqui dando continuidade ao nosso programa. Tínhamos deixado uma pergunta aqui para a nossa companheira, a Lourdes. Lourdes, essa questão do estava dentro dos acontecimentos da semana, né? Essa questão desse rapaz aí, um motorista de um aplicativo que perdeu a vida numa violência urbana lá na zona sul de São Paulo e comoveu muito aquela região, não só lá, mas a imprensa deu muito destaque e as pessoas ficaram muito emocionalmente abaladas lá, as pessoas da região. Isso não é, foi uma coisa incomum, né? É comum acontecer, mas foi muito incomum a intensidade disso, né? Aí a pergunta era assim, independentemente do que aconteceu, do fato em si, julgamento, etc., isso não é nossa praia aqui, deixando de lado tudo isso, como é que as emoções podem também afetar um grupo de pessoas simultaneamente? Como é que o grupo pode recuperar o equilíbrio?
Afetam sim, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Eu não sei se eu vou pegar uma referência ao filme Um Dia de Fúria, que sim, o sujeito faz uma série de coisas, né?
Entra na lanchonete, destrói tudo.
É, não é? Quer dizer, porque ele estava nervoso, até tinha os motivos, enfim. Quer dizer, mas uma pessoa descontrolada, descompensada, que não trabalha as próprias emoções, ela pode causar grandes males, né, reais. E as pessoas que estão identificadas com aquilo, de repente alguém mais inseguro, mais com medo, mais ansioso, se identifica e vai criar traumas, né? Às vezes uma pessoa vendo uma ação violenta, ela pode ter um desmaio, ela pode até morrer, tá? Então, quer dizer, pode acontecer sim, essa energia, ela influencia, né? Por isso que é tão importante a nossa responsabilidade individual, quer dizer, se o mal contamina, o bem contamina muito mais. Então, se eu me trabalho e eu fico bem e eu fico harmonizada, eu vou transmitir isso para a minha família, para o meu meio, para o meu ambiente de trabalho, para onde eu estiver, no banco, no mercado. Quer dizer, olha a responsabilidade.
E né? Como é que o grupo é abalado emocionalmente, pode fazer? O que ele pode fazer para se recuperar?
O grupo em si é difícil, nós vamos ter que falar do ponto individual. Quer dizer, cada um se influencia por questões individuais. Tá? Porque se identifica, ou porque se sente inseguro, ou porque se colocou no lugar daquela pessoa, e ela se imagina vivenciando aquela situação, e ela entra na ansiedade. Então, cada um ali individualmente tem os seus próprios motivos.
Marinho, se esse grupo fizesse o evangelho no lar, né, poderia ajudar no equilíbrio emocional?
Não, sem dúvida, porque...
Do grupo, né?
Isso já foi abordado na primeira parte do programa, quando nós falamos um pouco sobre a questão da oração, né? A questão da oração sincera, aquela oração em que nós procuramos nos desprender de verdade das nossas coisas internas, aquela oração verdadeira que nós nos abrimos para o Deus que está dentro de nós, né? Aquela oração em que a gente se despe das nossas máscaras, né? E a gente se coloca com autenticidade. A gente coloca-se com verdade diante dos amigos espirituais. Nesse momento, que é o momento que nós procuramos construir no evangelho no lar, nos grupos de evangelho, né? Se o grupo inteiro faz isso, nossa, é uma maravilha, né? Que isso, o que a gente recebe de influências, o que a gente recebe de energias, de ajudas, ideias, né, impulsos que a gente pode ter, são práticas transformadoras, viu, Turi?
Perfeito. Lourdes, a falta do equilíbrio emocional pode induzir uma pessoa a atos contra a própria vida? Como é que essa pessoa pode buscar ajuda nesses casos?
Às vezes a grande dificuldade está na percepção do momento de buscar ajuda, sabe? Às vezes uma pessoa até está lá no desespero dela e ela lembra de ligar para o CVV, por exemplo. Ou ela lembra de ligar para um amigo, sabe, desabafar e falar das dificuldades, do que está fazendo a desesperada naquele momento. E por vezes, às vezes o desequilíbrio é tanto e a influência espiritual é negativa, eu estou dizendo, é tamanha, que a pessoa não tem tempo. Então aí ela realmente parte para o ato, né? Mas é complicado, a gente fazer uma análise assim muito superficial não dá. A gente teria que pegar caso a caso. O que eu acho importante é o meio, a família, estar atenta. Né? Às vezes a gente vê, por exemplo, hoje, circulou muito esses casos de adolescentes seguindo certas correntes aí, e entrando em mutilação, em suicídio. Mas eu me pergunto, cadê os pais, né? Cadê a família que deixou essa história rolar solta, que não observa o que o filho está fazendo? Então, eu acho que é de uma importância absoluta que o meio também observe. Quer dizer, eu estou sentindo que essa pessoa está deprimida demais, que ela está ficando no quarto dela demais, que ela está desinteressada da vida demais. Puxa, vamos conversar com ela, vamos trazê-la para a realidade, vamos levá-la para algum lugar, vamos orar, enfim. Quer dizer, todos nós somos responsáveis, de certa forma.
O que Jesus queria dizer com aquela expressão, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos? Tinha importância aquilo para o controle das emoções?
Sim, né? Porque, veja bem, o sujeito pacífico, na realidade, é o que está em paz com a vida, com os próprios sentimentos. Ele não tem agressividade gratuita, ele não tem raiva gratuita, ele não vai fazer o mal pelo mal, não é? Então, é uma pessoa realmente que está tranquila, que está em paz, que não tem necessidade de reações intempestivas. Então, ele é realmente uma pessoa bem-aventurada.
Deixa eu fazer um contraponto agora. Uhum. Durante o programa, a gente falou muito sobre essa questão da pessoa se equilibrar, buscar o autoconhecimento, manter uma relação saudável, né, para manter seu equilíbrio emocional. Mas e quando a situação exige uma posição mais firme, uma atitude mais enérgica da pessoa? A situação está exigindo essa. Aliás, em algumas profissões, as pessoas têm que agir assim, né?
Vamos deixar uma coisa bem clara. Pacífico não é passivo, não é acomodado, né? O pacífico, o brando, o equilibrado, ele é assertivo também. Então, veja, cada caso é um caso. Se eu preciso de uma ação, por exemplo, um líder numa empresa, ele precisa ser assertivo, ele precisa colocar limite, ele precisa delegar responsabilidade, mas tem formas e formas, né? De repente, nesse último livro, a Inteligência Emocional, eu coloco muito sobre esse meio corporativo. Às vezes o líder, ele parte para a agressividade, para o desrespeito, para a cobrança, ele gera um ambiente tão ruim na empresa, que o que ele não vai conseguir é justamente o resultado que ele precisa. Então, agora, se ele for condescendente, ele for compreensivo, ele souber manter um diálogo, ele souber esclarecer realmente o que ele precisa e que o outro pode dar, aquele ambiente vai ser um ambiente gostoso, tranquilo, produtivo. Então, não é, veja, não é passivo no sentido de não fazer nada, de estar acomodado, né? De deixar, de você autorizar a ser conivente com o mal. Não é isso, tá? Mas ter atitudes assertivas, corretas, brandas, num sentido de pacíficas, né? Eu não preciso ser agressivo para me colocar numa situação, né?
9h45, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, materiais de construção. 4451-7950 e também da farmácia homeopática Calêndula. 4438-6802. Clarissa, o que você tem por aí dos nossos ouvintes?
Tem um ouvinte que ligou para cá, não identificou o nome, e aí ele pergunta o que acontece na visão espírita com as pessoas fofoqueiras.
Olha, gente, é uma responsabilidade muito grande quando você fala alguma coisa e quando você escreve também alguma coisa a respeito de alguém, porque você é diretamente responsável por todas as consequências daquele ato, né? Então, as consequências, tudo que virá em função daquela atuação cairá na tua responsabilidade, né? Ou como nós chamamos entre os espíritos, no seu karma, né? Você poderá poder responder por coisas que nem, às vezes está acontecendo coisa hoje com a gente que você nem, por que está acontecendo isso comigo hoje, né? Não é de hoje, é de um tempo atrás que você fez uma fofoca, que você fez uma coisa que você fez, que você comprometeu a vida de alguém, né? Então a recomendação é sempre que, se você não puder falar bem, não fale nada da pessoa, certo? Não fale nada, porque senão você realmente poderá se comprometer a pessoa e se comprometer pela eternidade, hein? Não é pela agora, é pela eternidade.
Ah, tem uma passagem interessante de Sócrates, tá? Vou ler rapidamente aqui, que a gente buscou. Tem a ver com as três peneiras. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos, que estava lendo um livro, e perguntou: o que você vai contar? Já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Indagou o rapaz. Sim. A primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que você vai quer contar é verdade e é coisa boa, deve passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Arremeta Sócrates. Se passou pelas três peneiras, conte. Tanto eu, como você e seu irmão, iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça, enterre tudo. Será uma fofoca, a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas do planeta. Muito interessante isso.
Lembrando que isso já
foi o quê? Abordado há 400 anos antes de Cristo, né? E a gente ainda está debatendo sobre a questão da
ética,
fofoca.
De conduta, né? Seria muito
a gente não avalia ali, aí você fala de graça, né, de uma pessoa. De graça.
Será que na psicologia a gente tem uma explicação para a fofoca? Que é um mecanismo de projeção. Quer dizer, aquela pessoa que eu faço a fofoca, no fundo, eu tenho alguma coisa igual a ela, né? Ou o que eu gostaria de fazer. Então aí vale a reflexão.
Eu acho que aí, né, a gente tem que lembrar de novo do Chico, né?
Sim.
Assim, põe um pouco de água na boca e você vai ver como resolve tudo,
então,
né?
Para e olha para você, né?
Às vezes assim é verdade, né? Você passa o vassoura na rua, você está conversando com o outro, o pessoal diz: aquele cara, ele já foi preso. Aquele cara já teve preso. Ah, é, já. Sabe, assim, uma coisa assim, você falou, de repente, é aquele cara vai procurar um emprego aonde? Lá, com aquela pessoa, você fala: não, esse cara já foi, ele não arruma um emprego, aí você se comprometendo na coisa, né?
Lourdes, é? tem uma variante desse tema que é muito interessante quando a gente fala disso. Esse tema é muito instigante por causa disso, né? Dessas possibilidades múltiplas que tem de ser abordado. Uma delas é, normalmente as pessoas acham que perdem o controle das emoções em função de outras pessoas, né? E aí, quem é a responsável por essa situação? O outro ou sou eu?
Sempre quem se perde o controle, não é verdade? É muito fácil jogar a culpa para o outro, né?
É, lógico, né? E a prece pode ajudar a gente para controlar as
emoções? Sem dúvida. Eu digo assim, se você, antes de levantar da cama, né, senta, já faz uma conexão, já faz uma vibração de luz, você já está fazendo uma coisa boa para você, quer dizer, você já está se afinando com o bem. Você ter uma ética, uma conduta, por exemplo, que o Evangelho nos propõe, que os princípios da doutrina nos propõe, sabe, se deixe nortear por esse código de condutas. Use essa análise das três peneiras, quer dizer, você vai estar o tempo todo sendo responsável por si mesmo. E uma coisa importante é como é que eu uso o livre-arbítrio, de novo voltando a uma das perguntas que foi feita, né? O outro me insultou, eu tenho o livre-arbítrio de me incomodar muito ou de não me incomodar nada, né? Como é que eu quero fazer?
A Clarissa está postando a prece nas aflições da vida, que é de Kardec.
Perfeito.
Né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para ajudar as pessoas.
Essa orientação, espiritualidade, não é verdade?
Do que a gente pode falar para as pessoas que nesse momento estão passando por situações de dificuldade dos equilíbrios da emoção?
Eu acho que o importante é, em primeiro lugar, fazer o processo de centralidade, sabe? Respira fundo, conecta o seu coração, vai em busca dessa presença espiritual interior, entra na percepção do amparo espiritual, peça auxílio aos seus mentores, à espiritualidade, vai em busca de um tratamento, de pessoas que podem te ajudar, vá procurar uma terapia. Mas uma coisa importante, não seja vítima, assuma a responsabilidade e creia que a sua alma é mais forte do que o seu ego, né? Quer dizer, a gente não veio para cá exatamente para ficar em férias, a gente veio trabalhar uma proposta. Então, se a gente substituir, por exemplo, a palavra problemas por desafios, eu acho que já é mais interessante. Porque aí eu tenho um desafio e eu vou usar a minha criatividade para lidar com esse desafio.
Ô Lourdes, lá no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje. E você falou a palavra paz. Uhum. O que é que a paz tem a ver com o equilíbrio das emoções?
Tudo. Porque se eu estou pacífico, como nós falamos até agora, quer dizer, se eu trabalho a minha paz, eu estou centrado, eu vou estar com uma saúde melhor, porque a vibração é boa, eu vou emanar uma coisa mais positiva, porque eu estou centrado e eu estou com atitudes dentro de um código superior. Quer dizer, enfim, a gente trabalha a paz interior para expandir essa paz no ambiente. Então, eu acho que o controle emocional, ele é tudo realmente para a pessoa estar melhor com ela mesma e com o meio.
Muito bem, nós temos algumas indicações de livros para dar para os nossos ouvintes, algum artigo, alguma coisa na Seara Espírita?
Tenho sim, sobre o Livro dos Espíritos.
O Livro dos Espíritos. Aliás, você citou a questão 909 do Livro dos Espíritos, né, Fernando? 919 também. Marinho?
E aliás, eu recomendaria ao nosso ouvinte, principalmente ao companheiro, ao amigo espírita que é estudioso, que busque na obra chamada Filosofia Espírita, de autoria do Espírito Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia, a explicação que Miramês dá para essas duas perguntas. Uhum. É uma maravilha, né? Principalmente quando a gente destaca que o médium que psicografou essas mensagens é o médium que só tem o curso primário, né? Que era o caso do... Vai ver a maravilha que é a mediunidade que está ali.
Marinho, qual é o nome do livro? Cita de novo.
Filosofia Espírita.
Filosofia Espírita.
Temos um semeador para vender, temos ali na Superbanca, que é o nosso patrocinador aqui do programa, lá eles também têm essa obra. E qualquer casa espírita meio orientada, com certeza estuda a filosofia espírita com base nessas obras.
E a Clarissa está postando aí a foto do livro lá na nossa página no Facebook também. Muito bem.
E o livro Cirurgia Moral, sabe? O Nunes Maia também, Cirurgia Moral, é um livro assim, facinho de ler, rapidinho de ler assim, e para consulta até, diária. Né?
Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, a Renata Zampoli. Parabéns, Renata, você ganhou o livro da segunda hora. O Aparecido Ossindo na primeira hora e a Renata Zampoli na segunda. Ambos podem retirá-los lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, agora das 10 até as 10, às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana da Boa Nova. Muito obrigado, Lourdes, pela sua vinda aqui e por ter nos esclarecido bastante sobre esse assunto tão importante, que é o equilíbrio emocional.
Eu agradeço e gostaria de repetir o meu blog, Lourdes Possato, blog, lá você vai ter referência de todos os livros, dos assuntos, enfim, estou à disposição também, se alguém quiser mandar algum e-mail, não é, para que não houve tempo de responder aqui do programa, estarei à disposição.
Nós temos uma pergunta de 10 segundos mesmo, só para aproveitar esses minutos.
Eu vou fazer em segundos para que a resposta vai ser em segundos. A falta de controle emocional pode provocar uma somatização e a pessoa sentir no corpo as coisas?
Com certeza, porque aquilo que eu falei no início, o cérebro registra, né? Então tudo que nós pensamos intensamente vai passar para o corpo. Essa é a essência da psicossomática, né?
Muito bem. Ponto final no Semana da Boa Nova. Estamos encerrando por aqui. Semana que vem estará conosco a nossa querida dona Miltis Bona com o tema caridade. Vai falar aí um pouquinho da questão do assistencialismo, da ciência social, etc. Tal. Hoje nós estivemos com a Lourdes Possato falando sobre a importância do equilíbrio emocional. Você fica por aqui porque vem aí o Dalton Luiz Gimenez com Causas Nobres e às 13 horas o encontro com o Nivaldo Franco com o Miguel e Virgílio Cardioli. Nós estamos na rua Itapiranga 312 em Santo André ou no www. www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000. Ricardo
Reis. Todos os dias, das 6 às 7 da manhã, aqui na Rádio ABC. Bom dia, ABC, pra você ligado com a gente, com todo carinho, muita informação, bate-papo, a sua participação, aquele bom dia gostoso, eu conto com você, das 6 às 7 da manhã.
Bom dia, ABC, com Ricardo Leite. ABC.
Novo aplicativo Semasa Mobile. Todos os serviços na sua mão. O novo aplicativo facilita a sua vida e agiliza suas consultas aos serviços do Semasa. Com ele, você emite a segunda via da sua conta e paga na mesma hora, pelo celular. Também confere como está o abastecimento de água no seu bairro, os dias e horários do caminhão de coleta na sua rua e acessa os canais de atendimento. É só baixar de graça e começar a usar agora mesmo. Disponível para Android. Uma inovação do Semasa e Prefeitura de Santo André.
Comece o seu domingo acompanhando a Santa Missa, direto da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Santo André, com o padre Vanderlei Ribeiro.
A ele a glória.
Santa Missa ao vivo, todo domingo, às 7 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.